E aí, pessoal, tá começando agora a análise da rodada 7 do Brasileirão 2020 no podcast Bola da Rodada. E aí, Júlio, firmeza?
E aí, Matheus, suave? Salve, pessoal. Temos aí uma rodada bem movimentada, né? Tínhamos aí 8 gols no jogo do Flamengo. O Grêmio perdendo pro Sport, só pra você ter noção, e o São Paulo tomando 3 do Atlético, né? Então.
É uma rodada bem atípica aí, igual a gente estava conversando. E é isso que é o lindo do futebol, o bonito de tudo. Por isso que a
É o
gente
futebol
ama o futebol
brasileiro, né?
brasileiro.
Então, antes da gente passar para as análises, vou só lembrar vocês aí, quem estiver no YouTube já se inscreve aqui no canal, deixa um like e comenta aí qual jogo desses você achou que foi mais surpreendente, né? Qual você não esperaria. Então, segue a gente lá no Instagram, Bola da Rodada, né? Minúsculo, tudo junto. E é isso, vamos acompanhar os jogos.
Vamos que vamos. Vamos falar primeiro de Ceará e Fortaleza. Júlio, um clássico, né? O Ceará aí tá voltando a jogar bem. O Fortaleza venceu o último jogo contra o Bragantino 3-0. Eu achei que eu até achei, dei o meu voto a favor de Fortaleza na última nos últimos palpites. Mas Fortaleza perdeu, o Ceará venceu o jogo por 1-0. Melhor, natural que o Ceará ganhasse, né? Fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo. E para mim eu achei justo o placar.
Pois é, né? Em questão de campeonato, o Fortaleza vinha um pouco melhor. É, vinha bastante melhor, na verdade, mas o Ceará agora está voltando a subir. E além disso, né? Clássico é clássico. E o Ceará, ultimamente, pelo menos, já vinha aí demonstrando que tinha potencial para ganhar. Então, Matheus, vamos agora aqui pro Atlético Mineiro, que fez 3 para cima do São Paulo, cara. Né? E no começo do jogo aí o São Paulo vinha dominando bastante, né? Fala aí pra gente, você que vai ter uma opinião mais sólida.
O São Paulo dominou o jogo nos 30 primeiros minutos, fez o gol e aí tem aquela questão, né, Júlio? Que nessa rodada foi muito incisivo no jogo do São Paulo, no jogo do Santos e Vasco. Todos, praticamente todos, teve alguma coisinha. Do
Pois
VAR,
é,
que teve.
saíram várias
Foi, foi sim.
reclamações, cara, processos
Verdade.
mesmo, né, do Santos, do São Paulo, né, então não foi muito boa essa rodada pro VAR.
O VAR deveria olhar, a própria CBF também, fazer um apelo à CBF, de usar o mesmo, a mesma medida e o mesmo peso, entendeu? Não ser diferente, não usar critérios diferentes para esses lances. No ano passado, não sei se você lembra, Júlio, teve um gol que o Flamengo fez contra a Chapecoense, que o Bruno Henrique, na linha feita pelo VAR, estava metade do corpo à frente e o gol foi validado. No São Paulo e Atlético, no gol do Luciano, Luciano estava atrás do zagueiro do Atlético Mineiro pela câmera da transmissão e a linha de impedimento também estava na frente dele. Entende? E o gol foi anulado. Então a
Pois
gente
é,
fica
e
confuso, né?
essa coisa da linha de impedimento acaba ferrando muito a gente, né? Torcedor e os jogadores, porque eles contam no corpo, se tiver meia cabeça para fora e o VAR pegar, né, para frente da linha, que eu falo,
Exato.
aí eles já querem cancelar, né? Eles podiam fazer uma regra para botar, tipo assim, ou avançar um pouco a linha, ou que eu acho melhor botar no pé, né? Seu pé não pode estar pisando e nem passando da linha. E não essa coisa de
Exatamente.
estar com a cabeça um pouco avançada, o ombro. Que aí é meio inevitável,
É, a
né?
gente vai falar mais sobre esse assunto do VAR em um outro podcast. Você já não esquece, hein, gente? Já dá o likezinho aí no Spotify, já segue a gente no YouTube e ativa o sininho para toda vez sair vídeo. Você receber, porque a gente vai postar um podcast separado, né, Júlio? Só sobre VAR. Pra
Isso,
gente
análise
analisar,
e
né?
recomendações.
Isso. E continuando, o São Paulo teve gol anulado, o time se desestabilizou totalmente, totalmente, Júlio. O São Paulo que dominou totalmente o jogo até os 30 se desestabilizou em um segundo. Parabéns ao Atlético pela vitória, foi uma baita vitória, mas. O jogo é igual eu falei no último podcast. É, quem fizesse o gol primeiro ia levar grande vantagem, porque ia saber jogar no contra-ataque. Os dois times são muito rápidos. Na escalação de ontem, no caso, porque o São Paulo não tem um time rápido com aquela escalação do início do ano. Mas hoje o São Paulo tem um time rápido e o Atlético também. Então seria, quem fizesse o gol primeiro ia levar vantagem e naturalmente a vitória, e foi isso que aconteceu.
Vamos agora então para o próximo jogo, Flamengo-Bahia, né? E depois desse jogo aí, o Flamengo ganhou de 5 a 3 para cima do Bahia. O Bahia chutou para fora o técnico, né? Finalmente aí tomou a decisão que os torcedores já vinham pedindo e não tem jeito, vai trocar depois dessa derrota em casa, né? De 5 a 3.
Exatamente. Olha, eu não sei se trocar o técnico é a melhor opção no caso do Bahia. Se a gente vê os gols que o Bahia tomou, qual foi o erro do técnico ali? O erro não foi do técnico. A tática do técnico foi muito bem definida. Agora, os primeiros minutos, olha o gol que o Bahia tomou do Pedro. Uma saída totalmente esquisita, não tem nada a ver. E a culpa disso é do técnico? Não, a culpa é dos jogadores que erraram lá dentro do campo.
Pois
Uma
é,
saída que.
inclusive eu ia falar que um time que faz 3 gols em um jogo desse não, né, o problema não seria do técnico.
Sim.
Mas, né, a direção do Bahia acabou resolvendo aí, por causa desse e de outros jogos, que a melhor opção para ele seria, essa decisão.
Sim, mas a gente tem que entender que às vezes o técnico não entra em campo para jogar. O gol do Flamengo, o primeiro gol que o Pedro fez, é terrível, uma falha dos jogadores. O técnico tem nada a ver com isso. Ele treina a saída de bola. Agora, se os jogadores erram daquela maneira, uma total confusão, o técnico não tem culpa nisso, entendeu? E aí o Bahia, Pedro fez outro depois, um golaço, Pedro que entrou muito bem aí no jogo. Aí o Bahia diminuiu. Né, fez o gol. Não, o Bahia diminuiu com o Rodriguinho. Foi tanto gol que a gente se perde. Aí a Arrascaeta fez outro, 3-1. E o Bahia fez outro no finalzinho para botar fogo no jogo. Mas na volta do jogo, o Everton Ribeiro meteu um golaço, golaço, golaço. Eu acho, na minha opinião, vai ser o gol mais bonito do campeonato. Não é? É meio que impossível ter um gol mais bonito que esse que o Everton Ribeiro fez. O cara deu um chapéu de costas, igual aquele que o Neymar deu no lateral. Deixou o lateral caído lá. Deu um chapéu de costas no cara e meteu uma balaça. A bola caiu, o goleiro nem viu a bola direito. Golaço do Everton Ribeiro. E depois disso, foi mais pro Flamengo mesmo. A gente vê jogadores aí que estavam aparecendo muito agora, estão meio sumidos, como o próprio Gilberto. O Elber, que joga muito também. Bahia tinha muitos nomes de peso, né, no ano passado, que esse ano não estão fazendo tanta diferença assim, tanto que o próprio Bahia ganhou do Flamengo, foi o único time a ganhar do Flamengo ano passado.
Vamos agora então para mais um jogo aí que tem um certo problema aí com o VAR. Palmeiras Internacional.
Complicado, né, Júlio?
Pois é, tivemos aí um empate, né? O Thiago Galhardo ganhou aí um pênalti no. Foi tudo no final. O jogo inteiro foi
Tudo.
bem. O jogo inteiro, na verdade, foi bem lento, cara. Eu não vou dizer, que os dois estavam jogando mal. Mas, tipo assim, o Internacional estava um pouco melhor, na minha visão. Estava conseguindo se encaixar melhor. O jogador chegava dentro da área, ele já sabia onde é que o companheiro dele ia estar, já sabia para onde ele ia ter que passar a bola e para onde ele ia ter que correr para pegar de volta. E enquanto o Palmeiras, ele chegava de um jeito mais desajeitado, né? Mas foi muito equilibrado, né? Que um jogou muito melhor que o outro. A única coisa foi essa, né? O Internacional demonstrou um pouco mais de entrosamento. Aí lá no finalzinho, no minuto 92, o Thiago Galhardo recebeu aí um pênalti, né, e fez o 1-0. E o Luiz Adriano, jogadoraço, né, fez o empate, o gol de empate do Palmeiras no minuto 94. O jogo foi bem equilibrado, eu achei que foi um empate, justo, para falar a verdade, né? Mas é isso aí, cara. Tipo, os dois times só faltava, se encontrarem um pouco mais na hora da finalização, porque chegar, os dois estavam sabendo chegar.
O Inter perdeu um pouquinho ali. E o Palmeiras também tem uma consideração para falar que o Palmeiras não perdeu ainda no campeonato, né, Júlio? Tá invicto o
Não,
Palmeiras, não
segue
perdeu
invicto.
ainda. Mas A torcida tá muito satisfeita com o desempenho do time, muito. Muito satisfeita, muitos protestos pedindo a saída do Vanderlei Luxemburgo. É, o Palmeiras. Agora é o seguinte, a polêmica desse jogo tá no VAR também. É, o Moisés cruza uma bola na área, o Luan vai chutar a bola resbala no pé dele e bate no braço dele que tá para trás. O que que você achou, Júlio? Foi pênalti para você?
Cara, na verdade a gente vê muitos comentaristas falando que dá até uma certa dúvida, porque para eles a regra era que se bater direto na mão é pênalti, mas tendo batido primeiro no jogador não seria. Eu já vi pessoas com análise mais técnica falando que na regra sim, poderia ser pênalti, mas tipo, não tem como, né? Porque ele estava pulando na hora, não tem como você pular como um pinguim com os braços colados assim.
Exatamente.
Né? Tipo, na hora que você vai pular para pegar um certo impulso para dar o giro, né? Ele abriu o braço naturalmente, né? O braço estava longe do corpo dele realmente, mas não foi nada antinatural, né? Foi um movimento
Sim.
natural dele. Não tem como ele fazer sem pular, sem abrir o braço do jeito que ele abriu.
Eu concordo com você. Eu acho que não foi pênalti. Na minha visão, não foi. É, pelo fato de que na regra tá escrito se bater em algum lugar do corpo e depois bater na mão com um movimento que seja normal, que seja um movimento natural, não é pênalti. Mas se batesse no pé dele, aí ele vê que a bola bate na mão dele, aliás, que a bola vai sobrar pro Galhardo ali e joga a mão na bola de propósito, aí sim, aí a gente consideraria outra coisa. Mas ele estava com o braço aberto porque é um movimento natural. Quando você vai chutar a bola, ninguém chuta a bola com o braço fechado, igual você falou com o pinguim. Então ele foi tentar tirar a bola, o braço estava aberto, natural, movimento natural de jogo. A bola bateu no braço dele, mas o que pegou mesmo, juro, que eu acho, foi que a bola estava caindo no pé do Galhardo. E aí quando ele bate o braço na bola, a bola sai do curso que ela tomaria, entendeu? Eu acho que foi isso que pesou na hora da decisão do árbitro, mas mesmo assim eu não daria esse pênalti. Júlio, vamos para um jogo agora também muito complicado, muito. Oh, esses jogos dessa rodada, principalmente sobre o VAR, acabou com todo mundo e com a própria credibilidade aí do VAR. Santos e Vasco. O Santos que jogou bem, abriu o placar as duas vezes, tipo, fez o primeiro gol, o Vasco empatou, fez o segundo gol, o Vasco empatou. É, eu achei que foi um jogo bem equilibrado, muito equilibrado, pra falar a verdade. O Santos teve mais a bola, mas foi muito equilibrado o jogo.
Concordo com você, cara. Eu vi o Santos dominando um pouco mais na questão posse de bola, mas na hora do ataque, né, na hora do mano a mano, os dois estavam muito equilibrados, né? Tanto que saiu um empate, né? 2x2 o jogo Santos-Flamengo. O Lucas Veríssimo, mais um jogo, atuou muito bem. E o Mário Sérgio Santos Costa veio aí fazer um gol também. Mas, tirando a polêmica do VAR, eu achei que foi um jogo bem injusto esse aqui.
A verdade é que a polêmica foi mais pelo lado do Santos mesmo, né? Do Vasco, no caso. Mas foi ruim pro Santos. É um impedimento bem confuso ali do que o Felipe Bastos, pra mim, tava impedido. Depois eu analisei o lance direitinho. A princípio eu achei que não tava. Mas depois de analisar o lance, eu vi que tava. E o juiz deu o gol. Pra você ver, um lance do São Paulo lá. Que não estava impedido foi anulado e do Vasco que estava impedido foi validado. Então é isso que confunde a gente do VAR. E
Pois é.
um pênalti que deram a favor do Vasco com o jogador do Santos. Esse do pênalti, apesar de ser um movimento também natural, eu daria. Por quê? A bola não bateu na cabeça do jogador do Santos. Entendeu? Ela foi direto no braço. E ela ia pro meio da área, então mudou o curso e foi direto no braço. É isso sim eu daria. Então, o placar justo seria 2x1 pro Santos. O Marinho tá jogando demais. Por enquanto, é o melhor jogador aí do Campeonato Brasileiro, junto com o Thiago Galhardo. Mas poderia ter sido melhor pro Santos.
Pois é, a gente fala bastante do VAR, né? Mas vale lembrar que tem certas ocasiões em que o jogador também não pode ser isento da sua responsabilidade, né? Nesse caso aí, a bola foi direto no braço. Então, tipo assim, tá bom que tem movimentos são naturais, mas que às vezes você não vai pôr a mão, mas você também tem que tomar um certo cuidado quando você tá perto da bola, né? Porque
Exatamente.
mesmo sendo uma coisa natural, é uma coisa que você pode cuidar para que não aconteça, né?
Isso, essa é a verdade, mas, né, o jogador foi imprudente, foi com o braço muito aberto, não bateu na
Isso.
cabeça, foi cabeça de olho fechado e acabou que deu pênalti. Vamos para outro jogo bem importante aqui, e até surpreso, que foi o Sport Recife contra o Grêmio. O
Meu
Sport venceu.
amigo, eu lembro que eu tinha apostado no empate, mas por essa vitória do Sport eu não esperava, né?
E eu que
Tipo
apostei no
assim.
4x0 pro Grêmio.
Não, mas
Meu Deus.
eu entendo quem apostou na vitória do Grêmio, porque o elenco eles têm, né? Mas uma coisa que eu já percebi, na verdade, no futebol, não só brasileiro, mas como mundial, é que se o time não quer, não acontece. O Grêmio sempre esteve cagando pro Campeonato
O
Brasileiro.
Brasileirão,
É,
isso é verdade.
essa aí é mais uma prova disso. E além disso, eles acabaram de ganhar o Gauchão. Para quem não sabe aí, o Grêmio acabou de ser campeão do Gauchão, então. Os jogadores ainda estavam metade bêbados, né, de ressaca durante o jogo, digamos. E por causa disso, mesmo tendo finalização pra caramba, como você tinha comentado aí, Matheus, nenhuma do. Qual era o nome do jogador?
Thiago Neves.
Isso, nenhuma do Thiago Neves entrou. Aí, fala um pouco mais sobre isso aí.
Então, a notícia que veio aqui hoje à tarde é que o Thiago Neves rescindiu com o Grêmio por causa do jogo de ontem. Pra você ter uma noção de como pesou aí na carreira do Thiago Neves do Grêmio. O Thiago Neves que chegou esse ano, se eu não me engano, jogou só o Gauchão. E já rescindiram o contrato dele, de acordo com a ESPN, que soltou essa notícia hoje. Mas foi uma vergonha, realmente, os gols que o Thiago Neves perdeu. É muito uns gols que ele não costuma perder, que nenhum jogador costuma perder, na verdade. Mas o Grêmio não pode perder um jogo como esse. Convenhamos que o elenco é bem melhor, o treinador é bem melhor. O Renato Gaúcho está há 4 anos já no Grêmio. O time é mais estável, o salário tá em dia, é tudo estável. E perdeu para um time como o Sport, com todo respeito, apesar de ser um time de menor expressão, é vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Acho que foi a vitória aí mais inesperada da rodada,
Com
a meu
certeza.
ponto de vista, né? Mas o Grêmio precisa acordar, porque tem time para bater de frente com qualquer um, se acordar, né?
Tem que ver se ele vai querer, né? Acho que eles
Né,
vão se garantir lá no G8, ou senão eles vão deixar mais pro final. Mas de qualquer jeito, eu
também acho.
acho que eles estão bem de boa.
Né, Júlio? Então, esses foram os principais jogos aí da rodada. Tivemos também outros jogos como Fluminense e Atlético Goianiense 1x1, Goiás e Corinthians. O Corinthians voltando a vencer 2x1 para o Corinthians, Botafogo e Curitiba 0x0. E Atlético Paranaense e Bragantino 1x1. Esses foram os jogos da rodada. Uma rodada bem legal, né, Júlio?
Rodada bacana, cara, né? Era pra ser a rodada do equilíbrio, mas se tornou a rodada da surpresa, pra falar a verdade.
Exatamente. Eu gostei muito da rodada. Achei muito legal, apesar do meu
Eu
palpite
também.
perdido. Eu achei que foi uma rodada surpreendente. Achei que o Inter ia ganhar, achei que o Bahia ia vencer, achei que o Goiás ia vencer, então. Foi uma rodada bem legal. Foi muito boa mesmo a rodada. É por isso que a gente ama o nosso futebol brasileiro, porque tudo pode acontecer.
Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Mais uma vez, por favor, lembre-se, se você gostou, dá um joinha aí, dá um coraçãozinho se você estiver no Spotify, né? Siga a gente nas redes sociais, né? Acompanhe a gente lá no Instagram, manda um ADM, bora bater um papo sobre o futebol.
Instagram é Bola da Rodada e segue também aí no YouTube também se inscreve, ativa o sininho e manda para seus amigos também, né, Júlio? Para ajudar a compartilhar a gente. E no podcast da Rodada 8 vamos ter participação especial aí, segredo. No dia a gente vocês vão saber.
Muito
Beleza,
obrigado,
pessoal?
então.
Valeu. E já vai pro próximo vídeo, né, Júlio? Que a gente vai palpitar sobre a Rodada 8. E também depois vamos
Exatamente.
falar do VAR. Valeu, pessoal!